Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa mensagem desta noite, irmãos, na verdade, ela vem falar a respeito do Espírito no nosso espírito. E que nós precisamos usar o nosso espírito. Esse capítulo 2 aqui, que é de Coríntios, ele vem mostrar exatamente a situação. Que Paulo não usou sabedoria, Paulo não usou eloquência, Paulo não usou nada disso. Mas Paulo, o que ele fez? Ele usou o seu espírito. Irmão, sabe que quando você usa o seu espírito, você não está usando algo natural, mas está usando algo que Deus, ele quer fazer. Ó, Senhor Jesus! Por quê? Porque o Senhor, ele se tornou o espírito com o objetivo de regenerar o seu espírito. E a partir daí, você usar o seu espírito para cumprir a vontade de Deus, a economia de Deus. Então, aqui o capítulo 2, irmãos, ele vem mostrar para nós a respeito disso. Capítulo 2 diz assim, começa assim. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ó, Senhor Jesus! Paulo aqui, ele... Irmãos, antes de mais nada, Paulo. Paulo era o homem mais qualificado que existia. Né? Humanamente é o sujeito mais qualificado. Primeiramente, o pai era grego, a mãe judia, né? E o pai tinha ele era cidadão romano, ele tinha cidadania romana. E ele estudou, né, numa escola grega. Não sei se naquela época existia o termo, né, faculdade. Mas ele fez uma escola boa disso. Judeu, fariseu de fariseus, né, foi educado aos pés de Gamaliel, certo? E como cidadão romano, alguém que entendia de política. Estava ligada à política. Irmãos, a cultura da época era grega. A religião da época, judaica. A política, italiana. Tudo isso, política romana, tudo isso, Paulo, ele conhecia. Paulo, ele conhecia. Ó, Senhor Jesus. Mas quando ele veio para cá, para Corinto, para pregar o evangelho para aquelas pessoas, ele não quis fazer de uma maneira com palavras rebuscadas, né? Com palavras tentando persuadir aquelas pessoas, convencer aquelas pessoas, mas muito antes pelo contrário. Ele queria o quê? Usar o seu espírito para poder pregar o evangelho para aquelas pessoas e aquelas pessoas serem salvas. Oh, Senhor Jesus, Paulo aqui, irmãos, eu creio que Paulo aqui já era alguém que tinha já um certo crescimento de vida. Falou, por quê? Porque Paulo, ele foi chamado. E Paulo era alguém que conhecia todo o Velho Testamento. Irmãos, a história de Paulo. Paulo no capítulo 8, 7, 8 de Atos. Ali mostra a salvação de Paulo. Estevão foi alguém que foi salvo, né, e começou a servir, né, no capítulo 6 de Atos. No capítulo 7 houve aquela perseguição tremenda. E o que aconteceu com Estevão? Estevão foi apedrejado. Paulo, onde Paulo estava? Paulo era um jovem que estava segurando a capa daquelas pessoas que estavam apedrejando a Paulo, a Estevão. Irmãos, eu creio que todo aquele cenário, todas as coisas que aconteceram ali, Paulo, ele estava ligado. Porque, por um lado, ele foi alguém que iria ainda ser, né, chamado pelo Senhor para cumprir a economia de Deus. Eu gostaria de ler algumas coisas aqui em Atos para os irmãos. Atos 7. Oh, Jesus. Estava acontecendo toda aquela perseguição, né? Estevão sendo apedrejado. E o versículo 55 diz assim. Irmãos, Saulo estava vendo toda essa situação e consentia com a morte de Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, 7,55, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ó, Senhor Jesus, tudo isso, irmãos, Paulo estava ali, Paulo estava vendo. E o versículo 59, apedrejavam Estevão que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ajoelhando-se, clamou em alta voz, não lhes imputes este pecado. E adormeceu. Paulo, irmãos, ele estava vendo toda essa situação, tudo aquilo que estava acontecendo. Alguns dias depois, ele pegou a carta, né, do sumo sacerdote e foi para Damasco. E ali, Damasco, Jerusalém a Damasco tem uma certa distância, né, não sei quanto que é. Mas não dá para viajar, Mário, num dia, sair de manhã, chegar lá à tarde? Não, não dá. A pé, né? Aí eu creio que quando ele saiu com a carta, né, na mão ali, indo, acho que o Espírito estava observando ele. Observou ele o primeiro dia, segundo dia. Quando ele estava chegando em Damasco, aquela luz brilhou, né, e Paulo caiu por terra. E disse, o Senhor disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Oh, Senhor Jesus. Aí, vou encurtar um pouco a história. Aí, o Senhor mandou ele para Damasco. Vai lá, né? Fica lá que daqui 3 dias vou mandar uma pessoa lá. Ananias. Irmãos, 3 dias Paulo ficou lá na rua direita, lá em Damasco. Vocês não ficariam unindo todos os pontos? Hein, Flávio, você não ficaria unindo os pontos? O Estevão sendo apedrejado, viu Jesus em pé, né? Jesus em pé, ali, Jesus levantou e viu, e ele viu aquela situação. E agora, no deserto, o Senhor falando com Paulo. Irmãos, eu acho que eu uniria esses dois pontos. Senhor Jesus, vou mandar quem? Ananias. Ananias veio, falou com ele, levanta, né? Invoca o nome do Senhor e seja batizado. Lava os seus pecados invocando o nome dele. Ele invocou o nome do Senhor. Estevão estava invocando o nome do Senhor sendo apedrejado. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, tudo isso é experiência para Paulo naqueles 3 dias que ele ficou ali. Ele invocou o nome do Senhor. E depois fala que ele saiu, né, em Damasco, pregou o evangelho uns dias e... Em Gálatas capítulo 1, ali de 14, 15 até 18, fala que ele foi para o deserto da Arábia. Foi lá, irmãos, para ter contato com a palavra. Dali ele voltou novamente para Damasco, pregou o evangelho, teve discípulos, e dali ele desceu, né, começou a criar alguma confusão, discutir muito. Ele foi para onde? Para Jerusalém. Ele chegou em Jerusalém, ele não conseguia ali ter contato com os discípulos. As pessoas, parece que não, com os apóstolos. E eles não conheciam muito a Paulo. Aí apareceu quem? Barnabé. Barnabé veio e levou esse irmão para diante dos apóstolos lá. Eles tiveram comunhão. Ficou por ali um tempo. Aí começou a ter algumas discussões, ele foi para Cesareia. De Cesareia, acho que não ficou muito bom ali, veio para Tarso. Não sei quanto tempo isso se levantou a igreja em Antioquia. Quando levantou a igreja em Antioquia, os apóstolos de Jerusalém mandaram quem? Barnabé, para ir lá para Antioquia. Ele foi, chegou lá, viu os irmãos invocando o nome do Senhor, cantando os hinos, enfim, a Bíblia mostra que Barnabé se encheu de alegria, mas ele sentiu que faltava o quê? Ministério. Faltava o quê? A palavra. Faltava a palavra. Mas o que ele fez? Ele se lembrou de Paulo, foi lá em Tarso, pegou Paulo e levou para Antioquia. Ele ficou ali 1 ano falando da palavra, ministrando a palavra para os irmãos. Oh, Senhor Jesus! Depois de um tempo, irmãos, o que ele fez? Ele foi, né, saiu para pregar o evangelho ali na Ásia Menor. Oh, Senhor Jesus! Então, Saulo era alguém que ele buscava o Senhor, que queria ser constituído com a palavra. Ele era alguém que tinha comunhão com o Senhor. Oh, Senhor Jesus. E agora, Paulo está aqui, com a experiência, né, para falar para os irmãos ali, para pregar o evangelho em Corinto, e como pregar o evangelho. Como pregar o evangelho? Irmãos, ele é alguém tão habilitado, tão capacitado. Ele podia falar palavras persuasivas. Podia ou não podia? Sim. Mas, se ele fosse com palavras persuasivas, o que iria acontecer com aquela turma, né, que ele iria pregar o evangelho? Irmãos, aquelas pessoas somente iam ter contato com o Senhor aonde? Na mente. Nossa, mas que palavra que o Paulo está falando. Nossa, que sabedoria, que coisa que está acontecendo, isso e aquilo. Mas o espírito deles seriam estimulados? Não seriam estimulados. Então, o Paulo aqui, ele deve ter pensado, oh Senhor, Eu quero usar o meu espírito para pregar o evangelho aqui. Eu quero falar em temor e tremor. Eu quero usar o meu espírito. Oh, Senhor Jesus, Então ele não foi falar palavras grandiosas, mas ele veio falar aqui para os irmãos palavras da cruz. Palavra da cruz. Ó Senhor Jesus! Porque ele queria tocar, era no espírito daquelas pessoas. Irmãos, quando você toca no espírito das pessoas, as pessoas se alegram, as pessoas são cheias e recebem o Senhor. Mas se você fala alguma coisa, por exemplo, você vai pregar o evangelho, né? E você fala a respeito que o Senhor veio, morreu na cruz, né? Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E você fala aonde? Na sua mente, sem você usar o seu espírito. O que, que vai acontecer com aquela pessoa que está te ouvindo? Ela vai escutar aquilo, né? Vai achar que é simples, foi simplesmente o quê? Um fato histórico que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas se ela vier, que aquela pessoa, que é o próprio Deus, que veio e morreu na cruz por causa dela, você usando o seu espírito, aquela pessoa vai ser tocada no espírito dela, e ela vai ser salva. Então eu creio que o apóstolo Paulo aqui, ele teve tal sentimento em compartilhar essas palavras aqui, dessa maneira, com aqueles irmãos corintos. Por que, que eu falei a respeito do apóstolo Paulo aqui, toda essa situação? Porque nós, irmãos, cada um de nós, para nós sermos usados pelo Senhor, nós precisamos ter a palavra constituída no nosso interior. Paulo foi alguém que tinha essa palavra constituída no interior dele. Quando chegou um determinado momento, o próprio Barnabé foi lá buscá-lo, levá-lo para Antioquia, e ele começou ali a servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Amém! E aqui, né, vem mostrar para nós a respeito disso, né? Que para nós sermos usados, nós precisamos da vida do Senhor, e essa vida, ela tem que ganhar o nosso ser. Ó Senhor Jesus! Paulo foi chamado, e nós também fomos, né? Nós também fomos chamados. Aqui em Coríntios, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então o Senhor chamou para quê? Nós somos chamados. Chamados para quê? Para invocar o nome do Senhor. Para invocar o nome do Senhor. Por que, irmãos, invocar o nome do Senhor? Porque nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos ter comunhão. Ó Senhor Jesus, obrigado. Ó Senhor Jesus. Precisamos ter comunhão, invocar o nome do Senhor. Versículo 1 e 2 fala assim, e o versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Senhor Jesus! Isso significa, irmãos, que nós precisamos invocar o nome do Senhor. Você quer ter comunhão com o Senhor? Amém. Amém. Como que nós vamos ter comunhão com o Senhor? Invocando o nome do Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus! Amém. Então o Senhor nos chamou para quê? Para nós chamarmos o Senhor. Oh, Senhor Jesus! Gostei de um exemplo que o Esdras deu, né? Ele falou assim: puxa vida, se eu passo no meu número de telefone para você, né? É para você ligar para mim, né? Não, e o Senhor já deu uma maneira aqui. Você, eu chamei você para você invocar. Então, acho que quando você invoca o Senhor, né, como se te ligasse, né, numa ligação telefônica, né? Ele, alô, oi, tudo bem, né? Que é para ter comunhão. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos comunhão. Sim. Como ter comunhão, irmãos? Exercitando o nosso espírito. Irmãos, precisamos exercitar o nosso espírito. Irmãos, e a melhor maneira é invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês têm invocado o nome do Senhor? Amém. Tem invocado o nome? Eu vou fazer a pergunta de novo. Vocês têm invocado o nome do Senhor?
Amém.
Oh, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quando me converti ao Senhor, eu invocava o dia inteiro. Você quer invocar o dia inteiro? Eu saía de casa para ir trabalhar, eu ia invocando o nome do Senhor. No serviço eu ficava invocando o nome do Senhor. Sabe, eu vinha almoçar, eu invocava o nome do Senhor. Emi, você lembra disso, Emi? É. Irmãos, nós invocávamos o nome do Senhor o dia todo. O dia todo. Oh, Senhor Jesus. Então, quando eu estava olhando essa mensagem, eu tenho invocado o nome do Senhor? Irmãos, às vezes nós invocamos o nome do Senhor de manhã, ali, quatro, cinco vezes, antes de você começar a orar, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó, me lava com teu sangue, Senhor. Ó, aí você... Depois disso, você já não invoca mais. Depois disso, você já não invoca mais. Entende o que eu quero dizer? Ou, se você está numa situação normal, no seu... dia a dia, situação normal, você pega o seu carro na sua casa, vai, para no estacionamento, né? Vai trabalhar, depois você pega, volta, vai fazer alguma coisa, tá? E tudo uma situação normal, você não invoca o nome do Senhor. Invoca! Hein? Fala para mim. Hein? Oh, Senhor Jesus... Então, às vezes, o que acontece? O Senhor, irmãos, eu sinto que muitas vezes o Senhor tem provocado situações para nós invocarmos o nome do Senhor. Entende o que eu quero dizer? Você chega num lugar, você sai da sua casa, né? Você tem que parar num determinado lugar, e você dá duas, três voltas, não acha uma vaga. Aí começa a dar desespero. Aí, ah, Senhor, Senhor Jesus, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, arruma uma vaga para mim. Senhor Jesus, aí tu... oh, é bom, né? Ó Senhor Jesus. Ou às vezes uma outra situação, às vezes uma situação de sofrimento, né? Algo que às vezes pode, vai acontecer, o que está acontecendo, leva, desperta você para você invocar o nome do Senhor. Irmãos, mas aqui... não é essa situação. A situação aqui é que nós precisamos invocar o nome do Senhor. Irmãos, constantemente, constantemente. Sabe para quê? Porque é a única maneira assim, prática, de nós exercitarmos o nosso espírito humano, é através de invocar o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos invocar mais o nome do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. É isso, irmãos. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer. Hoje o Senhor quer isso de nós. Que nós invoquemos o nome do Senhor. Que nós exercitemos o nosso espírito. Oh, Jesus. Na verdade, invocar o nome do Senhor, exercitar o nosso espírito, é voltar para a cruz, né? É voltar para a cruz. Senhor fez um plano lá na eternidade passada, né? Aí criou os céus, a terra, tal, o homem, colocou ali a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem caiu, Satanás apareceu. Aí o que o Senhor precisou fazer? Traçar um plano, né? Vim fazer o seu filho, né? Morrer na cruz, ser sepultado, ressuscitar ao terceiro dia, né? Se tornar o Espírito que dá vida, para quê? Para entrar em nós. Para entrar em nós. Para quê? Para nós exercitarmos o nosso Espírito. Oh, Senhor Jesus, voltar para a cruz, irmãos, é invocar o nome do Senhor. É você exercitar o seu Espírito. É dessa maneira que o Senhor quer. Então a palavra dessa noite, o que é? Que o Espírito de Deus está no nosso interior. Mas que nós precisamos exercitar o nosso Espírito para cumprir aquilo que o Senhor quer, a vontade dEle. Oh, Senhor Jesus! Por isso, irmãos, nós precisamos invocar, né? Exercitando o nosso Espírito. Oh, Senhor Jesus! Amém! E porque o Senhor, quando o Senhor veio, até então, né, até de lá do zero ano até os 4000, não tinha como você tocar em Deus no seu espírito. Mas o Senhor precisou ouvir, né, abrir esse novo, vivo caminho para você entrar. Que é o quê? Onde que é o Santo dos Santos hoje? É no nosso interior, no nosso espírito. É no nosso espírito que nós tocamos Deus. Oh, Senhor Jesus. Então, mas muitas vezes o que acontece conosco? Nós não exercitamos o nosso espírito. E nós fazemos o quê? Tentamos resolver todos os problemas como? Por nós mesmos. Todos os nossos problemas estão aonde? Onde? Em nós. Em nós. Senhor Jesus, se você invoca o nome do Senhor, você não tem problema. Oh, você não tem problema. Não tem problema que não tenha solução. Falou, por quê? Porque o Senhor conduz todas as coisas. Senhor Jesus, dessa maneira nós vamos avançando. É o que o Senhor quer, que nós avancemos. Como? Exercitando o nosso Espírito. Oh, Senhor Jesus. Também o nosso espírito, no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Porque do seu interior fluirão rios de água viva. Oh, Senhor, então, tem um fluir dentro de você, é uma fonte, né? A jorrar rios, né, de águas vivas. Mas muitas vezes nós olhamos para nós mesmos. Está fluindo? Hã? Está fluindo? Às vezes não está fluindo. Por que que às vezes não está fluindo? Irmãos, por causa das nossas preocupações. Hã? Por causa que das nossas coisas, por causa do nosso dia, né? Quantas coisas acontecem durante o dia, às vezes é preocupação com o filho, né? É preocupação com a política. Oh, Jesus, aquilo que você dá valor, tem tanta coisa que você dá valor, e isso aí o que vai acontecendo? Vai entulhando você. A sua busca diária a respeito das coisas. Oh, Senhor Jesus. O que você tem que fazer, irmãos? A fonte, ela tem que fluir. Rios de água viva tem que fluir de você. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar para a cruz. Sabe o que é voltar para a cruz? É voltar para o Espírito, irmãos. É você invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, o Senhor fez tudo na cruz por causa de mim. Tudo. Hoje eu tenho o Espírito dentro de mim. Oh, Senhor Jesus. Senhor, me renova. Senhor, eu quero que do meu interior flua rios de água viva. Senhor, vem fluir de mim. Senhor, vem fluir do meu interior. Oh, Senhor Jesus. Aí você volta. Ai, você volta. Volta para o Espírito. Né? Aí quando você volta para o Espírito, irmãos, aí o Senhor tem uma maneira de falar com você. Porque é no Espírito que o Senhor fala com você. Oh, você não tem mais me invocado, né? Como no passado. Você tem que invocar mais o Senhor, né? Oh, Senhor Jesus, você tem que ler a Bíblia, né? Você tem que se constituir com a palavra. Oh, você tem gastado muito o seu tempo com outra coisa, né? Oh, Senhor Jesus. Cada um sabe onde é que tem gastado mais o tempo, né? Irmãos, mas o nosso tempo tem que ser gasto com o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Dessa maneira, irmãos, o Espírito pode fluir. Dessa maneira, o Espírito flui de nós, flui do nosso interior. Oh, Senhor Jesus. Eu me lembro do que o Miguel falou lá em treinamento, né? Falou, faz buracos, né? Faz buraco. Covas. Puxa, fizeram covas e aquilo ali encheu tudo de água. Estava uma sequidão tremenda. Mas fez covas, encheu tudo de água. Irmãos, nós precisamos fazer covas. Irmãos, fazer covas para mim é invocar o nome do Senhor, irmãos. É ter comunhão com o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Esse é o, né, é o Espírito aqui, né, de 1 Coríntios, né, capítulo 2. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Tem que prosseguir, tem que avançar. Por quê? Porque o Senhor, irmãos, Ele quer se revelar para nós. O Senhor, Ele quer se dar para nós. Irmãos, vocês já imaginaram a Nova Jerusalém todinha? Eternamente, Deus se revelando para nós? Hein? Hein, Dalzija? Você já pensou num negócio desse? Por quê? Parece que tem a eternidade passada, a eternidade futura e aqui o tempo para nós, né? Mas e para lá não tem mais, não existe mais a questão do tempo. E o Senhor quer se dispensar. O Senhor quer se revelar. Irmãos, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Se revelar. Oh, Senhor Jesus. Então, no versículo 1 aqui, capítulo 2, versículo 1 de Coríntios, diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O versículo, parece que continua do versículo 1, pula para o 6. Né? Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Oh, Senhor Jesus. Aqui, irmãos, é revelar o quê? Mistérios, né? Fala lá em Colossenses, o mistério que tiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou a todos os seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer. Qual seja a riqueza da glória desse mistério? Cristo, a esperança da glória. Amém. O que é? É Cristo em nós. É Cristo em nós. É o próprio Deus em nós. Irmãos, isso é um mistério. Ah, mas as pessoas, o que elas vão pensar, né? os poderosos, né? Os de mente, oh Senhor Jesus, tudo isso é loucura, como? Como? O próprio Deus entrar em você? Não, alguma coisa está errada, não é verdade? Oh, as pessoas pensam assim. Oh, Senhor Jesus. Mas, irmãos, mas isso é uma realidade. Pode ser loucura para as pessoas, mas para nós, não. É esse Deus em nós.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
Aleluia. Aí o 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Aleluia. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Irmãos, Pôncio Pilatos, se ele conhecesse tudo isso, ele teria concordado em crucificar o Senhor Jesus? Não creio. Quem eu consentir com a morte desse justo? De jeito nenhum. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém?
Amém.
Irmãos, nós precisamos amar o Senhor.
Amém.
É para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Irmãos, não é olhos carnais, ouvidos carnais, né? Coração humano, né? Carnal. Oh, Senhor Jesus, mas aleluia. O versículo 10 dá a resposta para nós aqui. Diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Irmãos, é através do Espírito que nós tocamos nessas coisas de Deus. Coisas profundas de Deus. Oh, Jesus. Por isso, irmãos, vocês precisam invocar o nome do Senhor. O Senhor é rico, todos aqueles que o invocam. E o Senhor, irmãos, se dispensam para aqueles que invocam o nome do Senhor. Para aqueles que o amam. Oh, Senhor Jesus. Quando você toca no Senhor, você vê essas coisas, você toca no Senhor. Oh, Senhor, que é isso? Que é isso, Pai? Né? As pessoas não conseguem tocar, as pessoas não conseguem ver, mas nós, no nosso espírito, nós conseguimos tocar nessas coisas maravilhosas que Deus tem mostrado para nós.
Amém?
Amém? Jesus é o Senhor, amém. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. É o seu espírito humano que sabe como você é. Ah, quando você tem comunhão com Deus, fala assim: ah, Senhor, eu sei como é que eu sou. Oh, Senhor Jesus, e também sei como que o Senhor é. Oh, Senhor Jesus, as suas coisas, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Irmãos, palavras ensinadas pela sabedoria humana só nos exercita a nossa mente. Achamos às vezes aquilo maravilhoso, né? Mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Oh, Senhor Jesus. Isso, irmãos, é o que o Senhor tem mostrado para nós, né? Nós temos podido conferir, né, essas coisas. De que maneira? No nosso espírito. Oh, Senhor Jesus! Por isso, irmãos, cada palavra que é falada na igreja, cada palavra que é ministrada, irmãos, nós só não podemos é entender com a nossa mente. Sabe? Mas nós temos que estar diante do Senhor. Senhor, essas palavras, Senhor, essa palavra que o Senhor está falando, Senhor. Senhor, eu quero tocar nessa palavra. Você tem que ter esse coração de orar ao Senhor. Quando você ora ao Senhor, o que que ocorre? Aquela palavra se torna realidade para você. Não fica na sua mente, mas ela fica onde? No seu espírito. Fica armazenada, né? No seu interior. Por isso, cada palavra, nós precisamos orar ao Senhor. Contato com o Senhor. Senhor, me ajude, eu não estou entendendo essa palavra. Oh, Pai, mas sê comigo, Senhor. Me abençoe. Oh, Senhor Jesus. Amém. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem natural, ele é carnal, ele vê as coisas tudo como carne. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bom, como que nós temos a mente de Cristo? Através de exercitar o Espírito. Você exercita o Espírito. Oh, irmãos, você vem os sentimentos, né? Que sentimentos é esse? Da mente de Cristo. Senhor Jesus. Então, nesta noite, eu quero encorajar os irmãos. Irmãos, exercitem o seu espírito.
Amém.
Exercite o seu espírito.
Amém.
Oh, Senhor Jesus.
Amém.
Essa é a maneira que o Senhor tem falado para nós. Você quer me conhecer mais? Você quer me servir mais? Você precisa exercitar o seu espírito. Em outras palavras, você está invocando pouco. Você está invocando muito pouco. Você precisa invocar muito mais.
Amém.
Senhor Jesus.
Amém.
Oh, Senhor Jesus. Essa palavra, irmão, eu falo para mim. Eu estou exercitando muito pouco a questão de invocar o nome do Senhor. Eu preciso invocar muito mais.
Amém.
Oh, Senhor Jesus.
Amém.
Eu sei porque o João invoca quase uma hora por dia, né, João? De manhã, né? Uma hora por aí. Irmãos, porque é o tempo que você tem, é aquele tempo que você determinou para ter comunhão com o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmãos, ter esse coração, um coração para invocar o nome do Senhor. Para quê? Para ter comunhão com Ele. Irmãos, isso é algo que agrada o coração de Deus, a nossa comunhão com Ele. Oh, Senhor Jesus. Amém. Fostes chamados, fiel é o 9. O 9. Colossenses 1, 9. Eu tinha decorado e esqueci. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus,
amém.
Vamos cantar C96. Amém?